no site do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o CENSIPAM.
Agora são 10h13.
E agora, os destaques de hoje do Gente em Debate.
Homem é preso após invadir abrigo de imigrantes com faca em Rio Branco.
É, e um homem morre após uma tentativa de assalto em uma loja em Cruzeiro do Sul.
População do Juruá abandona a carteira de identidade nos postos.
Plano de segurança da feira terá cerca de 200 policiais por noite.
Após 5 dias de buscas, sobrinha de professor da UFAC é achada morta.
E mais, alimentos arrecadados com os ingressos, né, do show da Expo Acre serão destinados a instalações sociais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.
Comissão libera mais ingressos por pessoa para shows na Expo Acre 2026.
E direto da Central de Esportes, não é só Neymar, meu filho, nem Ancelotti põe quem? Um ponto final, meu filho, para outros jogadores. Casemiro, Danilo também estão fora da seleção, Damião Viana.
E essa lista pode aumentar, viu? Essa lista pode aumentar.
E isso vai dar o que falar, meu querido.
É, mas já é tempo, né, de renovar a seleção brasileira. Esse jogador, Neymar joga. Ele não tem mais aquela...
Neymar é mais um símbolo.
Aquele vigor, né, que tinha quando realmente era o Neymar. Aí você vai, Casemiro, tá na hora de parar. Joga só no clube mesmo. Deixa a seleção para os novos, porque o Brasil precisa melhorar muito nesses próximos anos para poder disputar uma Copa, chegar lá pelo menos como um dos times que vai disputar para brigar pelo título. Porque nesta deste ano, a seleção brasileira realmente foi um fiasco que todo mundo sabia que seria desclassificado muito em breve. Talvez passaria até pelas quartas, talvez, mas infelizmente caiu. E o Brasil perdeu aí a sua chance de chegar à final da Copa do Mundo. E agora é aguardar que as mudanças possam vir. Agora são 10h15.
Não. E ontem, meu filho, que teve rodada do Campeonato Brasileiro?
Teve.
O líder Palmeiras goleou Vitória, meu filho.
E o Flamengo?
Infelizmente ficou só no empate. Foi um jogo que me irritou profundamente. Mas nós vamos deixar para comentar mais sobre isso com o Alberto Casas um pouco ali perto das 11 horas.
É verdade. Vamos falar de esporte com o Alberto Casas a partir das 11 horas. Agora são 10 horas 15 minutos.
Acontece no Brasil.
É, vamos lá, começam os testes para a implementação da triagem digital no Sistema Único de Saúde. Vamos conferir na reportagem de Denise Coelho.
21 equipamentos de triagem digital de pacientes do Sistema Único de Saúde já estão em operação na cidade de Catalão, em Goiás. A tecnologia automatiza a coleta de sinais vitais do paciente. São aparelhos que medem indicadores clínicos, como pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, temperatura, peso, altura e índice de massa corporal. O sistema processa os resultados rapidamente a partir de algoritmos de classificação de risco. Essa inteligência artificial aponta a gravidade de cada quadro clínico, o que auxilia a equipe médica na priorização do atendimento dos casos urgentes. O projeto piloto está sendo desenvolvido em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, que é uma organização vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Como explica o gerente de pesquisa e desenvolvimento da RNP, André Marins, a inovação modifica a jornada do cidadão dentro da unidade de saúde.
A expectativa é que Catalão contribua como um ambiente de validação em condições reais, gerar conhecimento e evidências sobre a iniciativa. Então, esses resultados ajudarão a orientar futuras decisões e investimentos em saúde digital também.
A máquina registra as informações diretamente no prontuário eletrônico do município. Esse fluxo direto poupa o tempo do paciente, garante a segurança da informação e evita o retrabalho manual dos profissionais de enfermagem no processo de triagem tradicional. Como detalha Marins, para avaliar o resultado da implementação da nova tecnologia, durante 16 meses será comparada a rotina das unidades de saúde, antes e depois da instalação dos medicamentos, para fazer os ajustes necessários.
A partir dos resultados, a ideia é produzir evidências e aprendizados que possam apoiar o acompanhamento do projeto em curso, né? Mas também apoiar futuramente novas iniciativas, novas parcerias e soluções voltadas ao fortalecimento da saúde digital no Brasil.
Os aparelhos estão em teste e devem beneficiar inicialmente cerca de 90 mil moradores das áreas urbana e rural. A estratégia prevê a instalação de 84 totens nas próximas etapas. Eles serão distribuídos entre Boa Vista, Roraima, Recife, em Pernambuco, e Vinhedo, em São Paulo. A seleção desses locais buscou refletir a diversidade de infraestrutura e os diferentes perfis demográficos da população brasileira. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho.
Ouve-se muito falar em El Niño, os efeitos do El Niño, não é, Damião? Mas tem muita gente que não sabe o que é o El Niño ou como ele acontece, né? Então agora nós trouxemos uma reportagem onde um especialista explica como o El Niño se manifesta aqui no Brasil. E a... Eu estava procurando uma palavra, mas a predisposição é que ele permaneça no país até o início ali do outro ano, tá, Damião?
Tá.
Então, vamos entender como é que funciona isso, como é que se manifesta aqui no nosso país.
O El Niño ocorre quando as águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial ficam mais quentes que o normal por vários meses, provocando mudanças nas temperaturas. Uma pesquisa feita pela Nexus aponta que o fenômeno tem despertado cada vez mais o interesse dos brasileiros. Entre março e maio deste ano, a busca sobre o tema no Google foi 903% maior que o trimestre anterior. Nas redes sociais foram registradas 27,4 mil menções em português sobre o tema. A especialista em neurociência aplicada à arquitetura e na paz explica como o fenômeno se manifesta no Brasil.
Aqui no Brasil, a gente vê nitidamente uma mudança associada ao El Niño com mais calor e mudanças no padrão da distribuição de chuvas. Inclusive, o que a gente está acostumado a ver no norte, a gente vê de maneira diferente, o que está acostumado a ver no sul, isso é completamente alterado.
De acordo com um boletim divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o El Niño já está atuando no Brasil, com probabilidade de permanecer até pelo menos o início de 2027. A arquiteta alerta que os impactos do fenômeno vão além da agricultura, do abastecimento de água devido à seca e, consequentemente, da economia.
Existem paredes que estão sofrendo mais com o sol do que outras. As chuvas vêm de qual direção? A gente pode fazer uma previsão dessa proteção. Trazer vegetação para dentro de casa. Quantas têm esse poder de fazer uma regulação de temperatura? Elas geram sombra, a ventilação é influenciada. É base da construção entender o clima do lugar.
E na paz reforça que enfrentar os impactos do fenômeno exige um esforço coletivo.
É importante salientar que as mudanças que a gente faz dentro de casa sozinhas, elas não são completamente eficientes, porque precisa haver um esforço coletivo, em primeiro lugar o poder público, e uma conexão entre o desenho urbano e as estratégias de drenagem, de infraestrutura e, em seguida, os nossos esforços enquanto cidadãos mesmo.
Da Rádio Educadora FM, diretamente de Salvador, Jéssica Paulo, para a Rádio Nacional.
Agora são 10 horas e 21 minutos. Especialista explica, né, como esse fenômeno acontece. O Brasil está sofrendo com o El Niño. Realmente, aqui no Acre, nós já estamos sentindo o reflexo dele. Esse calorão de 36, 35 graus no dia a dia. Brasil registra saldo positivo de 145 mil empregos formais no mês de junho. Todas as atividades econômicas anotaram alta na criação de vagas. Quem traz detalhes é Gésio Passos.
O Brasil registrou um saldo positivo de 145 mil empregos com carteira assinada no mês passado. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou nesta quarta-feira os dados do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, para o mês de junho. Ao todo, o Brasil registrou 48 milhões de empregos formais, 0,30% superior ao mês de maio. Nos seis primeiros meses do ano, foram gerados 921 mil postos de trabalhos formais, um crescimento de 1,96% em 2026. Todas as atividades econômicas registraram alta na criação de empregos em junho, com destaque para o setor de serviços, que teve saldo positivo de 74 mil vagas. Mesmo diante um cenário internacional complexo, com a continuidade do conflito no Oriente Médio e as sanções impostas pelos Estados Unidos, o ministro Luiz Marinho avalia que o saldo de empregos continuará positivo nos próximos meses.
Veja, eu creio que o CAGED ele vai continuar se comportando de forma disciplinada, crescendo pouco, mas vai ser um processo crescente ainda. Né? Então, eu creio que ele está com bom comportamento. Nós podemos comemorar sobre esse aspecto. E essa é a nossa aposta. Não creio que vai haver uma desaceleração que inverta a curva para negativo. Creio que vai continuar positivo até novembro.
Em junho, o emprego formal cresceu em 24 estados e no Distrito Federal. Apenas o Espírito Santo, com o fim da safra do café, e o Tocantins, por causa de perdas no setor de serviços, registraram leve queda no número de contratos formais. Em termos positivos, o Amapá, Acre e o Mato Grosso tiveram maior crescimento percentual no número de empregos. O salário médio de admissão foi de R$ 2.404, valor superior ao de maio em R$ 16. O saldo de contratação em junho foi equivalente entre os sexos, com 72.569 para homens e 72.592 para mulheres. O crescimento das contratações foi maior nas faixas de renda até um salário mínimo e meio. Já os outros níveis salariais registraram queda em junho. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
São 10 horas e 25 minutos.
De olho no mundo.
Estados Unidos atacam o Irã enquanto o Paquistão tenta intermediar diálogo. Milhares de pessoas foram retiradas de Creta devido a um incêndio florestal. E também saberemos essas e outras informações no Giro Internacional com Luísa Ramos.
Giro Internacional.
Luísa Ramos.
Paris, quinta-feira, 30 de julho de 2026. Os Estados Unidos lançaram uma nova série de ataques múltiplos com mísseis contra alvos iranianos durante a madrugada. Em resposta, o Irã voltou a afirmar que controla o Estreito de Hormuz e mais uma vez prometeu retaliações a países que apoiem Washington. A retomada das hostilidades coincidiu com novos incidentes em países até então afastados da linha de frente do conflito. O Egito anunciou nesta quinta-feira que os ataques a dois navios utilizados para armazenamento de gás na costa mediterrânea do país foram provocados por drones. As autoridades egípcias investigam a autoria. O Kuwait também entrou no raio de alcance da escalada. Em meio à crise, o Paquistão anunciou hoje a tentativa de mediar um diálogo entre Washington e Teherã. A diplomacia paquistanesa afirma que negociações estão em andamento para reduzir as tensões, especialmente em torno de Hormuz. Milhares de pessoas foram retiradas da ilha grega de Creta devido a um incêndio florestal que começou na quarta-feira e já matou pelo menos 3 bombeiros, além de ter destruído casas e instalações agrícolas. Várias regiões da Grécia estão em alerta máximo para incêndios, incluindo Creta, Atenas e parte das ilhas do Mar Egeu. Na França, o gigantesco incêndio da região de Bordeaux, que já destruiu uma área equivalente a quase 4 vezes a cidade de Paris, continua estabilizado, segundo as autoridades. Portugal também está em alerta por causa dos incêndios na fronteira com a Espanha, país que chega ao fim de julho sob uma nova onda de calor após uma grande sequência de incêndios. Estimativas apontam que cerca de 210 mil hectares foram queimados na Espanha desde o início do ano. Quase 300 mil campos de futebol. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a pedir a entrega de sistemas antimísseis Patriot para proteger o país depois que Moscou lançou mais de 350 mísseis e drones contra a Ucrânia durante a madrugada, matando pelo menos 8 pessoas, sendo 6 da mesma família. Enquanto isso, a guerra também se intensifica em território russo. Drones ucranianos atingiram novamente um depósito e um centro logístico da Wildberries, gigante russa do comércio eletrônico. Apesar da falta de mísseis para proteger seu próprio espaço aéreo, Kiev aposta cada vez mais em seus drones de longo alcance no território russo e realiza ataques a até mais de 2 mil quilômetros da linha de frente. Uma mudança recente na estratégia ucraniana que começa a pesar sobre Moscou, principalmente sobre a população civil. Da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Luísa Ramos.
Agora no Acre são 10 horas e 28 minutos, Rogério Parada. Hoje nós avançamos um pouquinho para falar com os nossos ouvintes, né? E já vamos trazer os nossos ouvintes com a vinheta, Márcio Alberto.
A hora do ouvinte.
A hora do ouvinte, você já sabe. Nós temos uma mensagem aqui, diz o seguinte. Vai, Jesse. Do jeito que tá aí, lê, do jeito que tá aí.
Boa tarde, Jesse Parada, Carla, Thaís Caroline, Márcio Roberto, Damião Viana. Que Deus abençoe vocês sempre. Jesse, hoje eu vim perceber que a difusora está operando no sistema FM. Homem de Deus, desde a sexta-feira passada, nós estamos comemorando que essa mudança de chave, né, como os meninos da técnica chamam, agora, aos 82 anos...
Dia, né? 25 de agosto, 82 anos.
É, no dia 25 de agosto, a difusora faz 82 anos e quase aos 82 anos, essa jovem senhora chamada Rádio Difusora Criana, a voz das selvas, virou FM, amor. Porque o negócio é sempre melhorar.
1940 e...
Tome!
Quatro.
Né, me tira uma dúvida, 1944. Foi quem? Foi o Elias?
Elias Maia.
Elias Maia, morada
então,
nova no
agora
Ceará.
Eu vou defender o meu ouvinte. Vai, de defenda. Todos os dias. É porque o bichinho, ele sempre ouve pela internet.
É,
às vezes,
aqui, é igual o Edim, ele
também
ouve.
Por mais que
ele
anuncie bastante, foi anunciado
a mas
semana
aí
inteira,
o sinal de AM já sai da internet,
ele se liga
internet,
mais
não?
Na sua voz, na voz da minha Viana. É. Então,
como a internet ela já garante, né, a equalização de som, a qualidade, acaba que não há uma percepção... Há mesmo nos rádios, né, aqui na colônia, né, nas
já era muito
mais
boa,
longe,
é.
Né?
É. E assim, diga-se de passagem que quando mudou os equipamentos aqui, antes de ir da AM para FM, já melhorou bastante. Lembra? Trocou os equipamentos, o pessoal já começou a falar, olha, tá muito bom o som, então...
Olha,
tá aí, tem uma justificativa.
Eu sou ouvinte da difusora, tá? No meu carro, toda vez que eu entro, já tá lá na difusora, 104.5. E aí eu percebo que a qualidade do nosso som é fantástica.
Eu também sou ouvinte, não perco um Gente em Debate.
Não é isso? Você está ligado todo dia no debate. Seguindo aqui, ó. Bom dia, Damião Viana, Jéssica Parada, Thaís Caroline, Márcio Roberto e equipe. Deus abençoe a todos.
Sabe de quem é essa mensagem, Damião?
Eu sei.
Do meu amigo cartazista Evandro.
Tá dado o recado. Manda um abraço para o Zenir Acácio em Sena Madureira.
Na verdade, para todos os nossos ouvintes de Sena Madureira, que é uma das cidades que bate recorde de audiência.
Não tenho
tá?
dúvida. Eu queria que Feijó, Tarauacá, Brasileia, Chapuri mandasse mensagem para a gente aqui para fazer uma competição de ouvintes. Vai ter um Teseus 30, será? Vai.
Eita,
olha,
Deus.
Eu vou falar um negócio para você. Sabe quem está na escuta também?
Quem?
João Batista, eu, Davi Luca. Lá no
e a Maria,
também.
Maria também. Homem, não esqueça Maria. Da Maria, não. Lá no Adalberto Aragão, Jussara e Sebastião, que são os vizinhos do meu pai, também estão ouvindo. Lá no Panorama, a Preta, o Edmundo, toda a galera do Panorama também está na audiência. Enfim,
e agora
Rádio Difusora
precisamos...
Criana, principalmente agora em FM,
é a
audiência total.
A mais ouvida, a mais querida. Vamos para o intervalo?
Vamos sim, Damião, porque ainda tem muita coisa. Inclusive, segundo Jefferson Dourado, disse que eu não entendo nada de futebol, mas que não. Eu engano bem, não é verdade. Ontem eu estava assistindo o jogo, delirando lá com meu irmão, que ficou horrível aquele jogo, misericórdia.
Chama. Palmeiras.
A Barca.
Goleou a Vitória.
O Palmeiras de meu amigo Patrick Tavares, que inclusive fez aniversário. Patrick, um cheiro, meu amor, que Deus te abençoe grandemente.
O Vitória empatou com o Flamengo e o Fluminense também empatou com o Bahia. Pô, o jogo de ontem. Agora são 10h32 e aí, seguindo o Jéssica Parada. E já seguir.
É, a comissão libera mais ingressos por pessoa para os shows da Expo Acre 2026.
Voltamos daqui a pouquinho.
Gente em Debate. Informação que conecta o Acre.
ZYS 216. Rádio Difusora Acreana. 104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Olá, você, ouvinte da Difusora FM 104.5. Eu sou o juiz Clóvis Augusto. Nós temos um encontro toda segunda-feira, 3 horas da tarde, com o programa Audiência Pública. 25 anos no ar e agora nessa clareza de som FM. Difusora FM 104.5, toda segunda-feira, 3 horas, nós temos um encontro marcado. Espero você. Sintonize.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são 7 mil reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sublime a área à vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Difusora, um novo tempo no ar. Rádio Difusora do Estado do Acre, em Rio Branco, na rede mundial, a mais antiga rádio do Acre, chegou pra arrebentar. Sobre montes, vales e palheiras, nossa onda tá chegando em todo lugar. Entrando na floresta amazônica, na internet e muito mais. Difusora, 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 rádio difusora do Acre.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
São 10 horas e 37 minutos. Nós estamos de volta para o segundo bloco do Gente em Debate. Nós sabemos que no período eleitoral a legislação não permite algumas coisas, né? Mas mesmo com as restrições impostas pelo calendário eleitoral, os convênios e os investimentos que já estavam firmados entre o governo do Acre e as prefeituras, nenhuma delas será cancelada, viu? E o Jefferson Dourado fez uma reportagem sobre esse assunto e traz agora para a gente.
O que acontece neste momento é uma suspensão temporária na liberação de novos repasses, como determina a Lei das Eleições. Pelas regras eleitorais, nos 3 primeiros meses que antecedem a votação, estados e municípios ficam impedidos de realizar transferências voluntárias de recursos, salvo exceções previstas em lei. Na prática, os valores já previstos ficam temporariamente suspensos e voltam a ser liberados após o período de restrição. Dados do portal de emendas parlamentares mostram que, nos últimos 2 anos, municípios como Cruzeiro do Sul, Seramadureira, Acrelândia, Feijó e Capixaba receberam recursos destinados a obras, agricultura, saúde, educação, esporte e projetos sociais. Cruzeiro do Sul lidera a lista com mais de R$ 23 milhões e 700 mil reais em investimentos. Seramadureira aparece em seguida com mais de R$ 9 milhões e 800 mil reais. Feijó recebeu mais de R$ 3 milhões e 500 mil reais. Acrelândia, mais de R$ 4 milhões e 200 mil reais. E Capixaba, pouco mais de R$ 1 milhão de reais. Além das prefeituras, os recursos também beneficiaram associações de produtores, cooperativas, escolas, entidades assistenciais e projetos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar, da cultura e do esporte e também da assistência social. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
E o Instituto de Educação Profissional e Tecnológico, IEPETEC, inicia um processo de credenciamento da Faculdade Estadual do Acre. E Lígia Gomes traz para a gente esse material agora.
A entrega dos documentos estruturantes se deu na manhã desta quarta-feira, dia 29, na sede do Conselho em Rio Branco, com representantes do IEPETEC, Conselho e Secretaria de Estado de Educação. Foram entregues o Plano de Desenvolvimento Institucional, o Estatuto e o Regimento Geral da Faculdade à presidente do Conselho, Elisete Maia.
Que é um momento histórico da competência ao Conselho Estadual de Educação para autorizar, credenciar, reconhecer os cursos que serão oferecidos pelo IEPETEC. São cursos inovadores, é uma programação inovadora. Para nós é um momento de muito orgulho, é um alcance de mais uma etapa da educação nacional.
A diretora de ensino do IEPETEC, Mara Lima, disse da importância desse momento para a instituição e o papel do IEPETEC na Faculdade Estadual do Acre, FIAC.
Após decreto de criação, a gente precisa da validação do Conselho Estadual de Educação. Então, hoje é o nosso primeiro grande passo. O IEPETEC hoje ele é o protagonista nesse processo, porque a nossa lei de criação do IEPETEC garante que a gente, junto à educação profissional técnica de nível médio, possa também ter a faculdade estadual. Então, a FEAC vem para atender esse público que não conseguiu ter acesso nem na federal e que também não tem condições de pagar uma privada.
Jean Moura é pró-reitor da faculdade e falou sobre os cursos e previsão do primeiro vestibular.
Vamos iniciar em 2027 com 3 cursos: gestão pública, gestão do agronegócio e comércio exterior. Nosso planejamento desde o início dos trabalhos é que a gente faça o vestibular na última semana de novembro desse ano, para início das aulas em março de 2027. Mais uma possibilidade de estudo que a gente vai oferecer para a comunidade acreana. O nosso quadro de professores que estamos montando é um quadro extremamente qualificado, então de uma coisa nós podemos garantir um ensino de extrema qualidade para toda a população acreana.
O presidente do IEPETEC, Aleiro Vanderlei, e o secretário interino da CE, Tião Flores, discursaram aos presentes.
Eu acho que isso aqui mostra, presidente, a união, porque o Conselho sempre foi um parceirão nosso. A gente fica muito feliz. Trajetória grande, muitos alunos, mais de 20 mil alunos a gente tem hoje.
Eu tenho participado no Fórum Nacional de Secretários, e lá aparece o IEPETEC no segundo colocado no ensino profissional técnico. Isso é muito importante, a satisfação e a alegria, né, de ver o IEPETEC na situação que se encontra. E a faculdade estadual era um sonho de muitos acreanos.
Lígia Gomes para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Vamos lá.
E agora vamos falar, Damião, sobre uma história de superação. Um estudante que era da rede, foi da rede de jovens e adultos, né, o que a gente conhece como EJA, foi aprovado no vestibular e vai cursar nutrição na Universidade Federal do Acre. Esse aluno é de Seramadureira e de lá quem fala pra gente, contando essa história maravilhosa, é Jusa Bispo. Bom dia, Jusa. Conta pra gente sobre essa história de superação.
Muito bom dia, Jéssica Parada, Damião Viana, Thaís, e aos ouvintes, né, do Gente em Debate em todo o estado do Acre. Pois é, história bonita de superação da estudante madureirense, né, Jéssica Cristina Sampaio de Oliveira, 24 anos, é um exemplo de luta e superação. Ela foi estudante da Educação de Jovens e Adultos, do EJA, e depois foi aprovada agora, por último, no vestibular da UFAC, e irá cursar nutrição, né, na cidade aqui de Seramadureira. É, em contato com a imprensa, Jéssica confirmou, né, que tinha parado de estudar no segundo ano do segundo, né, segundo ano do segundo período, mas decidiu retornar à sala de aula para terminar essa etapa. Ela disse que vem de uma família de professores, mas na adolescência não quis mais ouvir a mãe, parou, né, no segundo ano, casou, teve filhos, depois resolveu retornar aos estudos no ano passado. Ela diz que enfrentou muitas dificuldades morando ali no Polo Elias Moreira, né, passou 7 meses indo para a escola de bicicleta, saía 6 horas da manhã, o Polo é uma certa distância aqui do município, né, da sede, então saía 6 horas da tarde de casa e chegava às 22h. Teve muita vontade de desistir, mas continuou. E graças a Deus deu certo, segundo ela. Só tenho a agradecer a minha mãe, a minha professora, a Sâmia, a tia Leila, que é gestora da escola, né, Narciso Vasconcelos, aqui anexo ao Raimundo Hermínio de Melo. E ela comentou, né, que concluiu todo o ensino médio via EJA. E na semana passada, diante da aprovação do curso, né, de nutrição da UFAC, né, ficou muito feliz e entrará em um curso de nível superior. Ela estudou no EJA, na Escola Cris Vasconcelos, anexo ao Raimundo Hermínio de Melo, e conseguiu superar, né, dar uma volta por cima, digamos assim, para cursar agora nutrição, né, na Universidade Federal do Acre, aqui no núcleo de Sena Madureira. Portanto, ela agradece muito a família, aos amigos, e essa é uma história de superação, né, uma história de uma jovem, né, muito jovem ainda, aos 24 anos de idade, já tem filho, já casada, mas conseguiu superar e está muito feliz por conseguir essa vaga no vestibular da UFAC, que irá cursar essa nutrição aqui na cidade de Sena Madureira. Portanto, com histórias de superação, com histórias boas, né? De Sena Madureira, para o Sistema Público de Comunicação, Jusa Bispo. Grande abraço aí para a Thaís, para você, Jéssica Parada, e para o meu amigo Damião Viana e todos equipe aí.
Muito obrigado, Jusa Bispo, trazendo as informações. Parabéns aí, né? É superação. E é um exemplo que você tem que tomar para a sua vida, que nunca é tarde. Vamos lá, vamos confiar, vamos acreditar e vamos fazer a nossa parte também. Agora nós vamos direto para a Central de Esportes.
Gente em Debate Esporte.
Chegando! Alberto. Com as informações do Campeonato Brasileiro, Palmeiras goleia o Vitória, o Inter empata com o Flamengo. Fluminense somente conseguiu um empate contra o Bahia, Alberto. Falando desses jogos e outros que estiveram na noite de ontem, né? Bom dia.
Muito bom dia, Damião, Jesse, Thaís, Márcio e você, ouvinte, que é a razão do nosso sucesso. Vamos começar pela Sul-Americana, porque os dois brasileiros estão bem na parada, né?
Hoje...
Não é a Jesse, mas estão bem na parada.
Não é a Jesse, né?
Não.
Tá bem na parada.
Tá bem
na porque
parada.
A Jéssica, ela tá parada. Né, Jéssica parada?
O Vasco conseguiu, para a felicidade do Zé Luiz, conseguiu vencer o Independente de Medellín em casa, né, lá no São Januário, por 1-0 e avançou na competição, já que lá em Medellín, de portões fechados, foi 2-2. E agora em São Januário foi 1-0. Quem também passou foi o Red Bull Bragantino, que venceu aí o Sport Cristal do Peru por 1-0 também e avançou na competição. Agora nós teremos aí vários jogos da Sul-Americana.
Hoje tem sequência Sul-Americana, o Grêmio entra em campo, né?
O Grêmio contra o lá em cima na altitude, contra o Bolívar. O Bolívar hoje lá na altitude, lá em La Paz.
Fácil não vai ser, meu.
Ontem, La Paz. Só pra gente fechar aqui a Sul-Americana.
Vai.
Né, nós vamos ter os confrontos de Recoleta e São Paulo, isso na próxima rodada já. River Plate, Vasco, o River Plate tá ali, o Vasco vai jogar com o Olímpia ainda em Assunção, no Olímpia de Assunção. O Red Bull Bragantino enfrenta o Atlético Mineiro, o Santos enfrenta o Macará. E o Tigres enfrenta o Montevideo City e o Cienciano enfrenta o Botafogo. Isso é a próxima fase, né? O Vasco, como está aí no playoff, ele passou um e agora tem o Olímpia pela frente para enfrentar o River.
Isso.
Esses aí, tá certo? E hoje, como você bem frisou aí, tem Sul-Americana, tem... esses jogos de hoje.
Tem Grêmio Bolívar.
Isso.
O Grêmio enfrenta o Bolívar, é só
o
um jogo.
Brasileiro, é o único brasileiro é esse aqui, é Grêmio isso. E o Bolívar. Né? Na verdade é Bolívar e Grêmio, né?
Bolívar e Grêmio, o jogo é lá.
Porque o jogo é lá.
Na altitude.
Não, o jogo
é no Olímpico. É Grêmio, é Olímpico.
Na arena, é 3-2 e precisa vencer hoje em casa.
Pronto.
Ontem o Internacional conseguiu segurar o Flamengo.
Alberto, né? Falar esse jogo internacional e Flamengo, a Jessi ontem, ela ficou assistindo jogos, inclusive ela disse, assistiu Inter e Flamengo, vai Jessi, vamos entrar no bate-papo. Você vai falar um
cidadão
pouco.
Não me meta em imprensado, porque um quando pouco, diria meu chefe, Jefferson Dourado, eu não entendo de futebol.
Olha, você assistiu os jogos para também fazer parte dessa resenha esportiva.
Não, mas eu fiquei foi muito irritada com aquele jogo do Flamengo.
Olha, Alberto.
Muito irritada. Casas, tinha até uns passes legais, mas a galera não conseguia finalizar, meu irmão. O que era aquilo?
No primeiro tempo, o Internacional botou para moer o time do Flamengo. Né? Teve muitas oportunidades, o Rossi fez grandes defesas.
Rossi fez uma boa partida, mas, pelo amor de Deus, Pedro estava para morrer no segundo tempo. Como é que o cara não tira ele, meu irmão? Me ajude. Eu não preciso nem entender de futebol para saber que o Pedro precisava de descanso.
Mas ele ganha para trabalhar.
E empatou com o Internacional 1-1. Internacional, porque se perde, ele já entraria na zona do rebaixamento. É. Né? Então o Flamengo deu uma aliviada aí para o Internacional.
Agora, brincadeira. O Flamengo empatou no final de semana.
Com o São Paulo em
casa. E empatou agora. Só aí já foram 4 pontos.
4 pontos, ganhou 2. E o Palmeiras tinha perdido 3. Ganhou 3. Aí. E passou novamente 1 ponto na frente. Já 7 pontos. Voltou a 7 pontos.
Porque venceu, goleou, na verdade.
Com 2 a menos. Lá o Vitória, né, venceu. Agora na parte de baixo da tabela, o Mirassol se deu bem em cima do Remo, 2-1, né, o Remo não ganha uma fora de casa, Remo. Eu falei isso aqui, né? O Remo não ganha uma fora de casa, Remo. O Fluminense não conseguiu passar, furar o bloqueio do Bahia e o Hulk saiu vaiado do Maracanã.
Pois é.
Né? Ontem o Hulk saiu vaiado do Maracanã. Já lá na Bahia, no Barradão,
aí sim,
o Vitória não segurou o Palmeiras e tomou um sapeca de 4-0.
O
Palmeiras não tem nada a ver com o árbitro, com o VAR, com nada. Tá jogando.
Tá jogando o futebol deles.
Venceu por 4-0, a classificação ficou assim, então, né? Palmeiras continua em primeiro com 21 jogos, 47 pontos. O Flamengo vem em segundo com 20 jogos, 39 pontos. O Atlético do Paraná está em terceiro com 20 jogos, tem um a menos também, tá? Com 36 pontos. O Fluminense, que já fez 21 jogos, tem aí 32 pontos. Então, é uma situação aí do Fluminense que não está lá, né?
É grandes coisas.
Lá essas 34 pontos, Fluminense. E o Bahia também tem 21 jogos com 32. Só para fechar aqui, esses são os 5. E o Bragantino vem na sexta posição com 20 jogos, 31 pontos.
Alberto...
Lá embaixo, Domingo, lá embaixo, olha quem está lá, Grêmio. O Grêmio é o primeiro, com 20 jogos, 22 pontos. O Internacional também tem 21 jogos, 22 pontos, né? Tá ali empatado. São vários times, olha só, o Mirassol saiu da zona.
Saiu?
Né? Saiu, com 23 pontos. O Santos está 15º com 22, aí vem 22, o Internacional, 16º. Aí na zona, o Grêmio com 22, o Vasco com 21, o Remo com 21 e a Chape com 10 pontos.
Aí para cair, Remo, Chape.
Grêmio, Vasco, Remo e Chapecoense. Agora, na briga aqui também, está o Santos, Internacional, o Mirassol.
Né? É a diferença de poucos pontos.
O próprio Vitória, que tem 26 pontos. Enquanto você não fizer 45, você não está livre.
Não está livre. Alberto, hoje tem sequência, né, o Campeonato Brasileiro?
Tem sequência o Campeonato Brasileiro hoje com mais 2 partidas.
Isso.
Corinthians e Atlético Paraná, Curitiba e Cruzeiro.
E no final de semana tem jogos da Copa do Brasil.
Sábado e domingo.
Isso.
Sábado e domingo tem Copa do Brasil. Isso. Então, essa é a situação. Por aqui...
Antes de falar do futebol aqui, do local, eu queria que você falasse um pouquinho. Vamos dar destaque à seleção brasileira? O Neymar disse: eu não quero mais. O Ancelotti disse o seguinte: já que o ciclo fechou, Neymar tá fora e o Ancelotti deve botar um ponto final também em outros jogadores, como Casimiro e Danilo.
Danilo, Casimiro, Paquetá. Paquetá e Danilo no seu time do Flamengo são reservas. E na seleção são titulares.
Se for fazer um trocadilho para Paquetá. Você já viu isso? Paquetá, não.
Paquetá, né?
Paquetá.
Mas aí, o desenho já a gente já sabia.
Eu acho que o
Brasil... empolgou.
Não de forma alguma.
O público, né? De forma alguma. E quase cai para o Japão.
Alberto, eu acho que a seleção brasileira agora vai trabalhar uma renovação total. Eu acho que vai investir nesses novos talentos que têm surgido.
A seleção brasileira foi o retrato, né, do que foi a CBF.
É.
Né? Um presidente sendo expulso, o outro chegando.
Já cheio de aí, sendo acusações de
não todos. Não manda
os tipos,
muito, né? Levou três amantes, uma para cada sede.
Aí fica.
Né? Aí agora surgiu aí que o filho do ministro que manda na CBF, que ele se intitulou Eu Que Convoquei o Neymar, né?
Pois.
E aí eles que tem 80% da receita da CBF Academy, né? Entra muito dinheiro.
80% da receita?
É, exatamente, tem 80% do instituto lá.
Ou seja, é quem está mandando mesmo.
Exatamente, então vamos esperar para ver essa renovação que vai vir por aí, porque esse pessoal, essa velharia já era esperada sair, né?
Fora de tempo.
Não, exatamente.
Já passou, demorou,
exatamente. É.
Alberto, agora falando do nosso futebol aqui, como está aí a preparação das equipes para a segunda divisão?
Ô, Damião, antes de entrar nessa segunda divisão, tem uma garota nossa aqui, do Acre, 13 anos, ela foi passar férias nos Estados Unidos e foi convidada lá para participar de um joguinho lá. E agora, meu amigo, ela tinha 10 quando foi, agora o instituto lá chamou para ela fazer parte. Né, já vai agora nesse final de semana, embarca com a mãe direto para a Flórida.
Olha aí.
Aonde ela vai jogar. E ela jogou lá pelo time da Flórida uma Copa e ganhou, foi campeã. E aqui ela joga no Preventório. Né?
Olha aí.
Como o jogo da final foi antecipado para amanhã.
Futebol
feminino,
sub-15.
Ela tem 13. E ela
já está.
É uma das artilheiras do Preventório. E aí ela vai jogar essa final. E no sábado, à noite mesmo, já vai para o aeroporto, né? E segue para os Estados Unidos. Um ano de contrato, com perspectiva de renovação, e vai para estudar e jogar.
Olha aí que beleza. Daqui a pouco podemos ter uma criana novamente na seleção brasileira de futebol, né?
Exatamente.
Porque jovem, talento, tem possibilidade.
Você lembra da Sônia?
A Sônia que era...
Era cunhada do Raimundo Fernandes.
Ela
jogou no Internacional e foi para Los Angeles, para as Olimpíadas.
Pois é, então pode acontecer, né? De mais um talento criando, despontar e no futuro aí, breve, fazer parte de uma seleção.
E você sabe que a FIFA está querendo colocar as ações, né? E aí a Europa já não gostou dessa situação e pode boicotar os eventos da FIFA, ou seja, começando com o Mundial do Brasil feminino.
Ano que vem.
O ano que vem. E o Mundial masculino, né, de 2030. Eles estão, se continuarem nessa situação, o Infantino, né, as seleções europeias prometem boicotar os eventos da FIFA.
Aí pode anular os jogos.
É isso, pode não ter.
Não ter, na verdade.
Porque
pode não
vai
ter.
Aí com...
Vai jogar a Europa, não dá. Agora, Alberto, falar em Infantino, qual o tempo dele como presidente da FIFA? É a vida toda, né?
Não, tem eleição, né?
Ah, porque já faz um tempo que ele comanda, ninguém vê falar de eleição.
Tem eleição.
Né?
Bom, Damião, só para a gente fechar, então amanhã teremos aí essa final, né, do Sub-15, entre a FEX e Preventório. Por que que foi antecipado? Porque, por conta da Esporac, da Cavalgada,
começa
esse
sábado.
Jogo seria na Arena da Floresta, mas como aquele percurso vai estar interditado, e a gente sabe como é que é, né? E com isso passaram para o Florestão na sexta-feira, em comum acordo com os dois presidentes, os dois técnicos, que gostaram da ideia, e a federação, então, antecipou para sexta-feira. Sexta-feira à tarde, lá no Tonicão.
Afinal.
Já as equipes que vão disputar no dia 11, aí, a primeira rodada da Série D, né, estão trabalhando. Ontem o Independência Sub-17, que também vai começar o campeonato Sub-17, treinou um coletivo contra o Atlético. O Atlético tem uma baixa no banco de reserva, que é o técnico Tinho Brito, que sofreu uma lesão no tornozelo, quebrou o pé, né, ali, e aí está comandando o time de muletas. Então, só de fora, não. E o Vasco cedeu os seus CT, vamos dizer, o CT, o campo,
o campo,
né, para o Nauas. Então, o Nauas está trabalhando já há 4 dias lá no campo do Vasco da Gama. Agora eu vi a meninada muito jovem.
Do Vasco?
Jovem, a meninada do Nauas.
Do Nauas.
Que, segundo o próprio Zacarias Lopes, Eles têm garoto de sub-17, sub-20 e a categoria sub-23.
Ele está fazendo uma junção de categorias.
Para dar mais rodagem, para dar experiência, né, para esses meninos aí.
Preparando o time para o futuro.
Já o Andirá, né, trabalhou ontem no Rio Branco, trabalha hoje e amanhã no estádio José de Melo. Na segunda e na terça é lá no Marinho Monte, tá certo?
Tá certo.
Então com essa eu fico por aqui, porque senão você vai preso.
Tá vendo? Nós estamos aqui com o comando ali. Daqui a pouco tem entrevista.
Tá certo?
Valeu, Alberto.
Um abraço, um bom dia, até amanhã.
Obrigado, agora são 10 horas e 58 minutos. Vamos ver, Márcio Alberto, se tem ouvinte aqui para falar com a gente. Solta a vinheta, Márcio Roberto.
A hora do ouvinte.
Olha, tô aqui com Edim Souza. Edim, um abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência. Tem várias mensagens aqui. Ela deu um bom dia aqui. Tem mais ouvinte, deixa eu ver. A Lide Santos. Bom dia, Damião Viana, Jéssica Parada, Thaís, Caroline e todos da rádio. Estou ligadinha. Mande um alô para mim, para minha filha Heloísa Cristine. Ela está ligadinha comigo. Beijo, sou a Lide Santos de Tarauacá. A Lide mandou até um vídeo aqui. Um abraço, Lide. Aquele abração para você, tá certo? Jéssica Parada, vamos para o intervalo comercial? Vamos ao intervalo comercial. Agora são 10 horas e 59 minutos. 10h59. Plano de segurança da feira terá cerca de 200 policiais por noite. Homem é preso após invadir abrigo de imigrantes com faca em Rio Branco. E já a seguir, mais de 60 instituições participaram do desfile cívico, ou participarão do desfile cívico em comemoração aos 34 anos de emancipação política de Rodrigues Alves. E daqui a pouquinho nós vamos bater um papo aqui, ainda dando sequência aqui a uma entrevista, vamos falar sobre mobilização internacional de conscientização e enfrentamento ao tráfico de pessoas. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Eu sou Márcio Roberto.
Eu sou Thaís Caroline.
E temos um encontro marcado com você.
Todo sábado, das 9 às 11 da manhã, tem Estação Sucesso.
Duas horas de muita música, informação, diversão e alto astral.
Sintonize a Rádio Difusora FM 104,5.
Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo.
Estação Sucesso, seu sábado começa com a gente.
Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Ouvintes da Rádio Difusora Criana, eu sou Adalberto Queiroz, professor historiador, membro da Academia Criana de Letras, cadeira 17. Fui diretor desta emissora por 2 mandatos. Hoje, felicíssimo por este salto tecnológico para a FM, que dignifica ainda mais o trabalho dos seus profissionais e dos nossos governantes.
Difusora FM 104.5.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza,
conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre. Desacelere e sublimare a vida.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas e 4 minutos, 11 e 4. Estamos de volta para a terceira meia hora do Gente em Debate. A vinheta, Márcio Roberto.
Programa Gente em Debate. Entrevista do dia.
Agora nós vamos para a nossa primeira entrevista, um bate-papo aqui, vamos trazer alguns esclarecimentos. Julho é marcado pela campanha do Coração Azul, uma mobilização internacional de conscientização e enfrentamento ao tráfico de pessoas, um crime que viola direitos humanos e afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Para falar sobre esse assunto e orientar a população sobre como identificar situações de risco e denunciar esse tipo de crime, agora aqui no Gente Debate, nós estamos recebendo a Aimê Guimarães da Silva, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Acre, e o Coronel Assir dos Santos, que é coordenador do Grupo Especial de Fronteiras, o GEFRON. Primeiramente, Coronel, bom dia.
Bom dia, Damião. Bom dia, Jesse. Bom dia, Aimê. E estamos aqui, né, para esclarecer, sensibilizar e informar a população sobre essa campanha que a IME agora vai explanar melhor ainda.
Bom dia.
Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer vocês aqui pela recepção, agradecer aqui a presença do Coronel Assis, que tem sido um parceiro da CASDH, do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E hoje a gente está aqui para falar um pouco, né, dessa campanha. Hoje é um dia mundial, hoje, 30 de julho, é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, uma data instituída em Assembleia Geral da ONU, né? Então, em todos, em diversos locais ao redor do mundo, essa campanha ela está acontecendo. A gente está na 12ª Semana de Mobilização Nacional, né? Participando aí também em parceria com o Ministério da Justiça, para estar alertando as pessoas sobre esse crime, né? Como você falou bem, é um crime dos mais graves contra a dignidade da pessoa. Essas pessoas que cometem esse crime, elas violam os direitos humanos, violam a dignidade da pessoa humana e colocam a pessoa não como um ser de direito, mas como uma mercadoria, né? Certo. Então, a gente está aí para mobilizar, para alertar as pessoas sobre esse crime.
Damião, se você me permite, eu gostaria de aproveitar que a Aimê já está com a palavra e trazer um esclarecimento, né? Para começarmos, fala-se muito em tráfico de pessoas, mas motivado em novelas, em alguns filmes, a gente pensa logo numa questão internacional, não é? Ofereceu emprego, levou para um outro país e tal. Eu queria que você falasse, ou o coronel, enfim, O que é que caracteriza esse crime, né? De que forma ele acontece no Brasil, acontece também dentro do país, né? Não é só uma questão internacional. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para os nossos ouvintes.
Isso, exatamente. O crime de tráfico de pessoas, ele não acontece somente em âmbito internacional, mas ele também acontece internamente, né? Então, eu posso citar aqui um exemplo de uma situação de tráfico que é muito comum, principalmente aqui na região do Acre, que é a questão da adoção ilegal. Mas não a adoção ilegal com rapto de crianças, mas a adoção ilegal, às vezes, ela acontece com a entrega de alguma criança de uma família que tem um poder aquisitivo menor para uma família com maior poder aquisitivo de uma outra região, de uma capital, né, com uma área de alguma zona rural para a área urbana. E essa criança, ela é adotada com a intenção, né, com a promessa de que essa criança ela vai ter mais acesso à saúde, mais educação. E quando essa criança ela chega nessa residência dessa família, ela é colocada para exercer trabalho doméstico, trabalho escravo infantil.
Isso então, acontece ao longo de muitos anos, das
modalidades do tráfico e que muitas vezes ela fica invisibilizada justamente porque ela acontece em âmbito doméstico, né? Então, a gente não consegue ter tanto controle. E aí, justamente por isso, a importância dessas campanhas, da gente estar informando sempre a população.
Trazer aqui o coronel para falar um pouco com a gente também a respeito desse assunto. Coronel, quem são as principais vítimas, né? Estamos aqui, crianças... do tráfico de pessoas e quais fatores tornam determinadas ou determinantes para as pessoas que são vulneráveis e sofrem algum tipo de aliciamento?
A gente tem uma nos últimos anos a gente tem uma mudança, né, Imê? Até bem pouco tempo a grande maioria do público eram mulheres. Hoje a gente já tem uma mudança nessa estatística para homens, né? E esses fatores eles são constantes em vários países, que é a questão da vulnerabilidade. Vulnerabilidade financeira, principalmente, que é um atrativo. Muitas vezes as pessoas se deixam levar por falsas promessas de contratos, por falsas promessas de trabalhos em países diferentes. Existe um verdadeiro encantamento, porque é uma rede internacional onde coopta as pessoas por sites de internet, por agências de publicidade, que acabam levando a um engano, onde as pessoas, em função dessa vulnerabilidade social e financeira, se deixam levar por falsas promessas de trabalho. Tanto é que agora que essa campanha desse ano, o nome é
Aprisionados
pelo golpe.
Tem um ditado que diz assim: quando a oferta é demais, o santo desconfia.
O santo desconfia.
É importante desconfiar.
Então, é importante destacar para que a gente fala da sensibilização da família. Então, desconfie de falsas promessas, desconfie de uma facilidade. Ninguém vai chegar para você e vai dizer: ó, você vai trabalhar em Dubai, vai sair do município lá de Santa Rosa do Purus, do interior de Santa Rosa do Purus, e vai para Dubai, nós vamos te dar as passagens, nós vamos te dar um lugar para você ficar, e vai ser de graça.
Muita facilidade.
Não vai ser de graça, é muito fácil isso. E, infelizmente, existe essas formas de cooptação, em função de quê? De um encantamento por um dinheiro, por um encantamento por viver nesses locais, e quando você chega nesse local, primeira coisa, você perde o passaporte. Essas quadrilhas, logo de imediato, sacam o passaporte, porque sem o passaporte você fica sem condições de tá fazendo qualquer movimentação dentro de um país. E a partir daí começam a cobrar o que você deve: a passagem, a alimentação, a estadia. E a partir daí você se torna um escravo.
É verdade. Coronel, aproveitando que o senhor está com a palavra, nosso estado ele tem a característica de fazer fronteira com dois países, né? Queria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes como é que essa característica do nosso estado influencia no trabalho de fiscalização ao combate desse tráfico de pessoas e, é claro, quais são os maiores desafios que o GEFRON e todos os parceiros, né, que estão nessa batalha com vocês enfrentam diante disso.
Essa é uma pergunta bem significativa, porque os desafios das operações de fronteira na Amazônia, eles são bem complexos. Por isso é tão importante a integração. Então, nessa campanha, estão envolvidos, né? O órgão principal que puxa essa campanha é a CSDH, que é a representante, é a EME. Uhum. Junto com ela está a Secretaria de Segurança Pública e também temos apoio da Polícia Federal e também temos apoio da PRF. Então, os desafios maiores são a grande extensão de fronteira. Nós temos dois países que são também países que as pessoas que vêm para o Brasil ou saem do Brasil passam por eles, que são a Bolívia e o Peru, principalmente o Peru. Nós tivemos um auge disso aí durante, logo depois da pandemia, né? Foi um auge de pessoas, mas ainda acontece. Assim, estão falando de uma coisa que a gente não conhece. Infelizmente, ainda existe o que a gente chama de cifra obscura. Por quê? Porque faltam registros. Faltam registros de ocorrência. Para você ter uma ideia, nós do GEFRON fizemos uma prisão